Rádio Fiscar Notícias.
CPI aponta sumiço de R$ 56 mil durante intervenção no transporte coletivo em São Carlos.
Madame do crime confessa furto à casa e é condenada a 2 anos e 8 meses de prisão.
Casa do Trabalhador cadastra mais pessoas para novas vagas de emprego.
Câncer colorretal é cada vez mais frequente em jovens.
Agricultura familiar é tema de seminário sobre aquaponia sustentável.
Estudantes de imagem e som da UFSCar levam aula prática para a Escola Municipal de São Carlos.
E desafio UFSCar de inovação e empreendedorismo define os seus projetos vencedores.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 14 minutos desta quarta-feira, dia 6 de junho.
A comissão processante de inquérito, a CPI da Câmara dos Vereadores aqui de São Carlos, que apura possíveis irregularidades durante a intervenção da prefeitura na empresa de ônibus Suzantur, apontou o desaparecimento de R$ 56 mil no período.
A administração municipal fez uma intervenção de 43 dias na Suzantur, iniciada em 23 de janeiro. Na época, os 84 ônibus no pátio da empresa, muitos com problemas mecânicos e inoperantes, não foram suficientes para atender as 56 linhas da cidade. A justiça determinou que fossem disponibilizados 104 ônibus nas ruas, o que não foi cumprido.
O serviço chegou a parar por falta de pagamento de funcionários. E para tentar evitar um colapso no transporte, a Câmara dos Vereadores aprovou o pedido da Prefeitura para a liberação de R$ 2 milhões para cobrir os custos da operação e também a rescisão dos motoristas. Mas no dia 8 de março, a Suzantur voltou a assumir a operação do transporte público aqui em São Carlos.
A investigação da Câmara de Vereadores tem mais de 15 mil páginas de documentos e depoimentos. Segundo o presidente da CPI, o vereador Dimitri Sean, várias irregularidades já foram identificadas, entre elas o desaparecimento de R$ 56 mil dos cofres públicos. A prefeitura registrou um boletim de ocorrência e abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu com o dinheiro.
Além disso, também está sendo apurado o descumprimento de determinações da justiça. Uma delas é de que a arrecadação das catracas e dos cartões Busfácil deveria ter passado pelas contas bancárias da prefeitura.
Também não foram feitos relatórios diários para registrar o que entrava nas catracas. A investigação apontou ainda que o município pagou débitos anteriores ao período de intervenção, mas esse valor estaria sendo descontado do que é repassado mensalmente pela prefeitura para a Suzantur.
O depoimento do ex-secretário de Transporte de São Carlos, Ademir Souza e Silva, na CPI, está agendado para o próximo dia 8 de junho, sexta-feira agora.
Enquanto isso, a Prefeitura de São Carlos estendeu por mais 90 dias o contrato emergencial com a Suzantur, que termina na próxima sexta-feira, dia 8 de junho. Segundo o decreto publicado pela Prefeitura no Diário Oficial de segunda-feira, dia 4, o acordo com a empresa que atualmente opera o transporte público ainda poderá ser prorrogado até que haja contratação de uma empresa para atuar definitivamente na cidade.
Nós já escutamos esses relatos da prefeitura muitas vezes, nos últimos anos, inclusive, desde quando a Suzantur assumiu o transporte aqui na cidade. Porque, desde então, não há uma licitação definitiva. A Suzantur continua operando de forma emergencial. A última licitação, inclusive, havia sido impugnada porque houve erros em sua elaboração, assim como nas anteriores. Um novo edital, segundo a prefeitura, deve ser publicado ainda neste mês. Nós continuamos aguardando.
Maria Angélica Macedo da Silva, a madame do crime, confessou ter furtado uma casa em São Carlos em setembro de 2017 e foi condenada a 2 anos e 8 meses de prisão em regime fechado ontem. Este foi o segundo julgamento da jovem, que em janeiro foi condenada por tentativa de furto.
Segundo o advogado de defesa dela, o Adriano Landgraf, ela assumiu a autoria do crime porque as provas eram irrefutáveis. Abre aspas. Tem filmagem, tem a locação do carro em nome dela, tem prints tirados do Facebook nos quais ela vende a mercadoria furtada, então não tem como alegar uma não autoria. Com a confissão espontânea, ela buscava uma redução da pena, explicou o advogado.
Maria Angélica foi condenada à pena mínima de 2 anos de reclusão, mas, como tem antecedentes criminais, teve um acréscimo de 8 meses. Outras 2 pessoas também foram julgadas pelo mesmo crime. Uma delas foi absolvida e a outra teve a mesma condenação da madame do crime.
Ela está presa na penitenciária de Guariba, aqui no interior de São Paulo. E em janeiro já tinha sido condenada a 9 meses de prisão em regime semiaberto pelo crime de tentativa de furto qualificado a uma residência na rua Campos Salles, aqui em São Carlos. Em maio, ela teve a pena convertida para o regime fechado por causa de mau comportamento.
Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, Maria Angélica perdeu o direito ao regime semiaberto porque está em andamento uma apuração disciplinar considerada grave, pois a madame do crime teria desrespeitado uma funcionária e não teria obedecido às regras da unidade.
De acordo com investigações da polícia, Maria Angélica é suspeita de envolvimento em 15 crimes, nos quais ela escolhia as casas que seriam assaltadas, alugava os carros que seriam usados no crime e chamava outras pessoas para fazer o furto. Com o julgamento dessa terça-feira, ela agora tem 2 condenações. Em uma delas, ela está recorrendo. O advogado afirmou que irá entrar com pedido de unificação das penas.
Maria Angélica ainda tem mais 3 inquéritos no fórum que ainda não se tornaram processos. Ela foi apelidada de madame do crime pelos policiais, que se surpreenderam com o poder aquisitivo e o nível de escolaridade da moça. Quando foi presa, a jovem estava em São Carlos para visitar os pais em um condomínio de luxo. Ela gostava de ostentar em postagens nas redes sociais e aparecia em fotos segurando dinheiro e em casas de luxo.
10:21, vamos falar agora sobre oportunidade de emprego, pois a Casa do Trabalhador aqui de São Carlos realiza nesta quarta-feira mais um cadastro para o processo seletivo da rede Atacadão. Para as seguintes funções, atenção, auxiliares de armazenamento, de frente de caixa e de depósito, cozinheiro industrial, supervisor administrativo, líder de frente de caixa e de cafeteria, operador de cartão e também para repositor.
Os interessados devem comparecer à Avenida São Carlos, 1800, no centro, com os seguintes documentos: carteira profissional, CPF, RG, comprovante de endereço atual e quem tiver o número do PIS. As senhas para atendimento estão sendo distribuídas até as 14h e o cadastramento segue até as 17h.
Até o momento, a Casa do Trabalhador de São Carlos já encaminhou 1.259 candidatos para esse processo seletivo específico. E também hoje, além destas inscrições, ainda vão ser realizados cadastros para 52 vagas de outras empresas.
Para o processo seletivo da Digasp, rede de lojas especializadas em calçados, moda feminina, moda masculina e infantil, que está se instalando em São Carlos, já foram encaminhados 37 candidatos à vaga de vendedor, 19 operadores de loja, 19 estoquistas e 65 caixas. Conforme exigência da empresa, os candidatos precisam ter experiência mínima de 6 meses, segundo grau completo e disponibilidade de viagem para treinamento.
Para quem se interessou, tem mais informações pelo telefone 16-3374-1750.
Vamos mudar de assunto e falar sobre saúde. Sangue nas fezes, alterações dos hábitos intestinais, desconforto abdominal, perda de apetite, diarreia. Esses são alguns dos sinais apresentados por um dos tipos de câncer mais preveníveis, curáveis e letais, o colorretal.
Essa doença atinge mais de 36 mil pessoas no Brasil todos os anos. É o segundo mais frequente em mulheres e o terceiro câncer em homens. O seu rastreamento ele é indicado a partir dos 50 anos, mas segundo um estudo da Sociedade Americana de Câncer, dobrou o número de casos em jovens adultos.
Obesidade e sedentarismo são algumas das razões pelas quais 30% dos diagnósticos são em quem tem menos de 55 anos. Assim, o documento divulgado pela Sociedade Americana conclui que indivíduos nascidos em 1990 têm 4 vezes mais chances de desenvolver câncer de reto e o dobro de chances de ter de intestino, se comparado com alguém nascido na década de 1950.
O médico Tommaso Franzini, que é diretor da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, esclarece que a obesidade está ligada a diversos tumores, especialmente aos que acometem o aparelho digestivo. Contudo, ela não é a causa em si, mas a consequência de uma série de maus hábitos, de também um estilo de vida ruim e maus hábitos alimentares, explicou ele.
O especialista ressalta a necessidade de campanhas educacionais. Abre aspas, precisamos conscientizar a população e os próprios médicos a respeito desse aumento. Em jovens, o diagnóstico costuma ser tardio justamente por falta de informação. Sem saber os sintomas e a possibilidade de desenvolver a patologia, tardam a procurar um especialista e logo a obterem o diagnóstico e iniciar o tratamento, analisou ele.
Abrangendo tumores que agridem o cólon e o reto e também segmentos do intestino grosso, o câncer colorretal ele é identificado pela colonoscopia, um exame que permite a visualização direta do interior do reto e também do cólon. Esse procedimento é a principal ferramenta para rastrear a doença, uma vez que ele pode identificar lesões pré-oncológicas, as conhecidas pólipos, e removê-las durante esse próprio procedimento do exame. Ou seja, a colonoscopia é capaz de prevenir, diagnosticar e também até tratar o câncer.
Abre aspas, a colonoscopia é fundamental no enfrentamento do avanço dos casos da doença. Por isso, precisamos desmistificá-la e ampliar o acesso à informação sobre a doença e suas formas de prevenção. Os sinais são sutis e podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, um especialista deve ser procurado sempre que houver quaisquer suspeitas de problemas no aparelho digestivo, concluiu o médico.
10:26, agora uma dica de leitura para você, pois entre as várias migrações registradas no Brasil, a italiana foi uma das maiores, não é? São cerca de 25 milhões de descendentes que vivem hoje no país. E devido a isso, diversas tradições italianas se misturaram com as brasileiras. E a culinária foi uma delas.
É verdade, é só observar as variedades de pizzas que se tem aqui ou o grande consumo de massas, sempre com um toque brasileiro. Com isso, a Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo disponibiliza gratuitamente o livro Momento Gourmet Brasil Itália, com as melhores dicas para você que quer comer as melhores massas sem sair de casa.
Dentro da cozinha italiana existem 2 tipos básicos de massa, a seca e a fresca. A seca ela é usada para preparações de sopa, geralmente, por sua característica firme e por um maior tempo de cozimento. Ela é produzida em fábricas e vendida em grandes volumes nos supermercados. Já a massa fresca é mais facilmente encontrada em cantinas ou podem ser feitas também artesanalmente na sua casa. Ela é caracterizada pelo aroma fresco e por uma textura mais macia. Mas atenção na hora do cozimento, pois ele costuma ser bem menor o tempo do que o da seca.
Qual será a mais nutritiva, a seca ou a fresca? Segundo a nutricionista Etelma Mendes, da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, ambas possuem o mesmo valor nutricional e o que as difere nessa questão é o seu teor de umidade.
E por serem ricas em carboidratos, as massas levam a fama de serem responsáveis pelo aumento de peso. Mas fique sabendo que na maioria das vezes o que realmente engorda são os acompanhamentos, como os molhos feitos à base de manteiga, bacon, queijo e creme de leite, que possuem, né, um alto teor calórico. O recomendável é o consumo moderado e com molhos mais saudáveis, que podem ser feitos com berinjela, abobrinha, escarola, rúcula, tomate, abóbora, enfim, que são fontes de vitaminas, proteínas e cálcio, explicou Etelma.
Mais informações no site agricultura.sp.gov.br.
Aqui em São Carlos, o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Deonir Toffolo, participou na Escola de Engenharia da USP do seminário Aquaponia Sustentável.
Para quem não sabe, a aquaponia é uma forma de produzir alimentos que envolve a integração entre a aquicultura e a hidroponia em sistemas de recirculação de água e nutrientes, sendo uma alternativa para a produção de alimentos de maneira menos impactante ao meio ambiente. É um sistema de produção de alimentos que combina a criação de peixes com o cultivo de plantas.
Deonir foi um dos palestrantes e falou sobre a importância da agricultura familiar no fornecimento de alimentos para os municípios. A aquaponia apresenta um potencial para estimular a agricultura familiar, uma vez que ela pode ser realizada em espaços reduzidos.
Em São Carlos, temos uma unidade de produção em teste. Uma plantação de tomate e alface está recebendo a água de criação de peixes, que é um fertilizante natural. A ideia também é futuramente introduzir o peixe, no caso a tilápia, na alimentação escolar e também adquirindo esse peixe dos pequenos produtores, disse o secretário de São Carlos.
Deonir também aproveitou a oportunidade para apresentar os números da agricultura familiar aqui da cidade. Semanalmente, segundo ele, a prefeitura adquire 21 mil quilos de hortifrutis da agricultura familiar, sendo que pelo programa de aquisição de alimentos são comprados 6 mil quilos que são distribuídos para 23 entidades assistenciais cadastradas. Outros 2 mil quilos são usados nos restaurantes populares e ainda 1 mil quilos são comprados para a unidade de processamento.
Abre aspas. Hoje adquirimos 64% dos alimentos para a merenda escolar da agricultura familiar. A lei determina 30%, mas a nossa intenção é chegar a 80% ainda esse ano, finalizou Deonir.
Já aqui na UFSCar e também em outros lugares da cidade, acontece a 18ª Semana de Imagem e Som, que tem como tema os novos caminhos do audiovisual. Há uma programação com diversas atividades que começou no último domingo e segue até amanhã, sexta-feira. Neste ano, inclusive, os estudantes abriram espaço até para uma aula prática numa escola municipal aqui de São Carlos.
A jornalista Kelly Godoy foi acompanhar e nos traz mais informações. Ela conversou com Marina Deliperi, estudante de imagem e som, com Kaique Pereira, de 14 anos, com Júlia Godoy, também aluna de imagem e som, com Lucas Amaral, de 14 anos, e com a professora Andréia Fará. Vamos ouvir.
Estudantes de imagem e som da UFSCar ensinando estudantes da Escola Municipal Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos.
A gente vai ensinar basicamente a fazer uma historinha, bem básico, e a gente vai filmar o que eles quiserem. A gente vai deixar uma coisa bem livre, assim, e daí cada um vai poder mexer na câmera. Quem não quiser não tem problema, mas a ideia é essa.
A oficina faz parte da 618, a Semana de Imagem e Som, totalmente organizada pelos alunos do curso. E sabe por que eles estão fazendo essa atividade?
Às vezes, na 6, o pessoal de São Carlos não tem contato com a faculdade e a gente queria tentar trazer alguma coisa para integração e tudo mais.
A classe do 8º ano do ensino fundamental foi dividida em grupos supervisionados pelos estudantes da UFSCar. E essa aula diferente foi aprovada.
Ah, muito legal, porque meu sonho é ser fotógrafo e eu tô adorando ver essas câmeras tudo posicionado pra mim.
E vale dar spoiler?
Roteiro meio que um youtuber famoso, eu vou ser, e a gente vai ter um vilão, que o vilão vai me matar no final.
Depois do roteiro definido, é hora de ir pra ação e de aprender ainda mais.
E quando a gente vê um produto pronto na TV ou no cinema, a gente não para pensar que não foi só um grupo de pessoas, mas vários subgrupos, né? Então eu falei, ó, a gente tem a produção que vai correr atrás do que a gente precisa para ter no set, vai ter a direção que vai de fato falar como a gente vai fazer essa coisa, vai ter o roteiro, né, os roteiristas que vão escrever, tanto que a gente fez uma listinha até, né? Eu falei, o que a gente precisa para produção? Ah, a gente precisa de uma mesa, a gente precisa de um copo e tal, aí as meninas foram atrás. E acho que elas não sabiam, né, esse negócio da divisão das áreas.
Viram que antes de gravar é preciso estar atento a vários detalhes.
Isso aí, assim tá perfeito, porque aí pega a mão dela aí. Desenvolveu uma história que a gente queria fazer. Aí a gente falou, como é que a gente vai filmar isso? Aí as meninas tipo, só pegaram a câmera assim e ficaram lá. Eu falei, calma, se você vê isso na TV, você acha que isso vai estar de perto ou você acha que isso vai estar de longe? Aí a gente falou dos ângulos, aí falou dos planos.
Lucas logo virou o diretor de cena, coordenou a gravação da equipe.
Roteiro é tipo, é um meme que é no céu tem pão, a gente deu mais continuidade ao assunto, mais ação na história, sabe? Porque o meme é bem curto.
A professora da turma, Andréia Fará, diz que essa atividade aproxima os alunos da universidade.
A universidade, a gente sempre fala aqui na escola de tempo integral, que é uma possibilidade para eles continuarem o estudo, que é uma maneira que eles vão conseguir dar continuidade para os estudos que eles estão aprendendo aqui, né? Então eles vão se aproximar dessa experiência, conversar com os alunos, saber que é possível, que é um caminho a ser trilhado, não está distante.
E com tantas possibilidades de atuação no audiovisual, quem sabe esse contato pode despertar o interesse pelo curso de graduação.
Tem gente que me pergunta, nossa, mas o que vocês fazem em imagem e som? E aí eu tento explicar, mas é tanta coisa, sabe? E eu acho que para elas é gratificante também, né? Tá aprendendo uma coisa fora do molde tradicional, da matemática, do português e tal. Acho que é bom para os dois lados.
Tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar. Curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Amanhã, dia 7 de junho, a Agência de Inovação da UFSCar realiza a grande final da primeira etapa, da primeira edição, na verdade, do desafio UFSCar de empreendedorismo. Serão dois vencedores, um na categoria startup e outro na modalidade licenciamento. O evento é aberto a todos os interessados de graça e acontece no Anfiteatro Bento Prado Júnior, que está na área norte do Campus São Carlos, a partir das 14h.
Vai ser uma grande oportunidade também para conhecer e interagir com o ecossistema de inovação aqui de São Carlos. O evento de encerramento começa com uma palestra sobre inovação, claro, e em seguida as 10 equipes finalistas, com cerca de 30 participantes, vão apresentar as suas marcas e ações de mercado para possíveis investidores que são jurados convidados.
O desafio UFSCar começou em outubro do ano passado com 90 equipes, em um total de 241 participantes, que interagiram, trocaram experiências, desenvolveram seus modelos de negócios e também receberam feedbacks de profissionais do mercado sobre os seus projetos. Também houve capacitações sobre análise de mercado, planejamento financeiro, fontes de financiamento e propriedade intelectual, dentre outros temas.
Os projetos amadureceram desde outubro do ano passado e agora os 10 finalistas foram selecionados baseados em seu potencial de globalização e benefício para a sociedade, pela viabilidade econômica e de desenvolvimento do projeto, por sua inovação e originalidade, além, claro, do comprometimento da equipe.
Segundo a organizadora do desafio, Adriana Espínola, independente de quem vencer, a prioridade da Agência de Inovação da UFSCar foi possibilitar que todos os participantes desenvolvessem planos de negócios capazes de levar as tecnologias da academia para a sociedade, pois, segundo ela, não adianta o conhecimento estar dentro da universidade na cabeça de bons pesquisadores. Ele deve beneficiar a sociedade como um todo, e a UFSCar possui importante papel nesse sentido.
Abre aspas. Mais importante que ter um vencedor ou plano com destaque foi o engajamento dessas equipes em se capacitar para desenvolver excelentes planos de negócio. São vencedores todos aqueles que conseguirem empreender e levar as suas ideias para o mercado, destacou Espínola.
Para participar da grande final do Desafio UFSCar, é necessário fazer inscrição no site desafiofiscar.faiufiscar.com, no qual há mais informações. Participe e boa sorte a todos os finalistas.
10h37. Para terminar, uma última informação. O programa de pós-graduação em ciência da computação aqui da UFSCar está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de mestrado, para início no segundo semestre agora de 2018. A inscrição e o envio dos documentos indicados no edital devem ser realizados exclusivamente pela internet, no site www.dc.ufscar.br. O período de inscrições está aberto até o dia 10 de junho. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.